E o Notícias Agrícolas já vinha informando, enfim, a gente já vinha trazendo essa informação para vocês, produtores, que a partir do dia 22 de setembro, a utilização do paraquat estaria proibida aqui no Brasil. Existia todo um processo na tentativa de explicar a importância da utilização do paraquat, até estudos científicos tentando trazer novidades em relação à utilização, mas uma decisão recente disse que realmente o prazo final para utilização de paraquat no Brasil é 22 de setembro, portanto, amanhã, a partir de amanhã, não se pode mais usar paraquat no Brasil. Para entender um pouquinho dessa decisão e principalmente entender as consequências disso e como isso vai funcionar na prática, né, no dia a dia para o produtor, a gente convidou a Ana Paula Kowalski. A Ana Paula, ela é do Departamento Técnico e Econômico lá da FAEP, a Federação de Agricultura lá do estado do Paraná, já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu, Ana Paula? Obrigado pela participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Não tem choro nem vela, prazo final dia 22 de setembro, ou seja, a partir de amanhã não se pode mais utilizar paraquat no Brasil, é isso?
É exatamente isso, Alexandre. Uma boa tarde a todos, né? Numa reunião da diretoria colegiada da Anvisa na semana passada, foi mantido esse prazo de 22 de setembro para que o paraquat deixe de ser utilizado nas lavouras no Brasil.
Existia uma comissão tentando justificar ou explicar que cientificamente o paraquat poderia continuar utilizado. Não deu tempo de concluir essa pesquisa, Ana Paula? O que que aconteceu?
A própria resolução da Anvisa, ela prevê que no caso de novos estudos que comprovem que o que foi determinado na reavaliação toxicológica da Anvisa não está de acordo, né? Não tem divergência quanto a isso, poderia ser apresentado nesse prazo até o banimento, né? Obviamente que esses estudos eles têm um certo tempo para serem conduzidos, né? E dentro desse processo há novas solicitações de novas informações que precisam ser incluídas, então realmente o prazo não foi suficiente para a conclusão desses estudos. E o que a Anvisa determinou é que então se mantenha o prazo de banimento a partir de amanhã, né?
Mas essa conclusão do estudo ainda pode mudar a normativa ou já não dá mais tempo, Ana Paula?
Não, o que se tem é o que a letra da lei está mandando, né? Então, o que a gente tem orientado é que realmente o produtor siga o que está determinado na resolução, que é o que está válido. Qualquer tentativa além disso, obviamente, está sendo feito, né, pelo setor produtivo, mas o que é determinado é que não se pode utilizar a partir de 22 de setembro. Então, é nessa orientação que a gente está trabalhando.
Mesmo que saia alguma conclusão desse estudo daqui 6 meses, daqui 1 ano, enfim, vai ser muito difícil reverter essa situação, imagino.
Isso depende da avaliação da Anvisa, né? Então, de todo o estudo que foi conduzido dentro da agência e esse fato ele é algo muito em aberto, né? Então, depende da avaliação dos profissionais que estão envolvidos, que também não é rápida, depende de um consenso de todos que estão votando dentro dessa diretoria da Anvisa, então não é algo concreto, né, para se trabalhar, para orientar o produtor nesse momento.
Como você bem colocou, é um processo subjetivo que não justifica aí nenhuma ação que não aquela de não utilização do paraquat a partir de amanhã, certo?
Exatamente. Até o que se tem defendido é que a importância econômica da utilização do paraquat, né, e estratégica mesmo pela abrangência no controle de plantas daninhas e eficiência no controle de plantas daninhas que ele tem, principalmente na nossa condição de agricultura tropical, e também algumas alegações quanto realmente à conclusão dos estudos que associam ele à mutagenicidade, para questionar esses estudos, né? É isso que tem se trabalhado.
Muito bem. Agora, esse banimento aí do paraquat no Brasil digamos, é um processo internacional? O mundo inteiro tem proibido ou é uma questão mais focada no Brasil só, Ana Paula?
Na verdade, alguns países sim, baniram o paraquat definitivamente, mas muitos outros que têm uma importância agrícola grande, até com condições de clima muito semelhantes às nossas, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, no caso, a Austrália é o que se assemelha por estar no hemisfério sul também, né? Ainda utilizam. Então, há uma divergência realmente do. Não há um consenso quanto a esses motivos que levaram ao banimento do paraquat, né?
Não é uma unanimidade a decisão, né? Em termos de, mundo, né? Digamos assim.
Exatamente, até porque o ponto focal do paraquat é o aplicador, né? Então o paraquat ele não traz risco ao consumidor que está consumindo o produto onde está se aplicando o paraquat, mas sim quem está aplicando ele lá a campo, utilizando os equipamentos, né? Então a gente, como qualquer produto químico, ele tem que ser utilizado com controle, com os EPIs adequados, com os equipamentos adequados, né? Até por isso essa discordância, né? Esse não consenso quanto ao que se levou a essa determinação de banimento.
Mas existem casos, consequências, informadas aí da utilização do paraquat aqui no Brasil?
Que tenha
É que tenha
que alguém
acontecido
tenha sido.
isso, intoxicado?
Não, na verdade é uma coletânea de estudos, né? Isso eu acredito que as próprias conclusões da Anvisa podem ser melhor analisadas, né? Melhor detalhadas nesse sentido, mas o que se faz é, na verdade, uma coletânea do que se tem mundialmente a respeito do tema para chegar a essas conclusões, né?
Muito bem. O que que vai acontecer a partir de amanhã, então, Ana Paula? Como é que vai funcionar essa questão da não utilização? Se eu tenho paraquat, eu posso utilizar até hoje, então? Ou não mais?
O prazo é até dia 22, né? Então, a partir do dia 22 ele já não pode mais utilizar. E a partir de amanhã, as indústrias que comercializam esse produto precisam fazer a retirada dele do mercado, né? Então, proceder à coleta tanto na propriedade rural quanto nos estabelecimentos comerciais também.
E as indústrias têm prazo para fazer isso?
É 30 dias a partir do dia 22. Então é outra questão que é bem complicada, né? Porque imagine a logística para você retirar todo esse produto do mercado num prazo tão curto, né? Num território como é o do Brasil.
E tem que tirar o produto das revendas e das propriedades rurais.
Exatamente, porque o produto ele vai para as revendas, o engenheiro agrônomo emite o receituário agronômico e ele é comercializado, é vendido, então provavelmente o produtor tem um estoque desse produto nas suas propriedades também.
E quem tem esse produto não utilizado vai ter o ressarcimento desse produto ao ser retirado
Não,
da
como.
propriedade?
Não, como já era uma determinação que é de amplo conhecimento, né? Essa resolução da Anvisa, ela foi publicada em 2017, não cabe ressarcimento. O produtor que comprou e que eventualmente tem um estoque desse produto ainda para ser utilizado, infelizmente terá que arcar com esse custo que ele não vai efetivamente utilizar, né? Que ele não vai reverter em produto utilizado na lavoura.
Muito bem, você colocou muito bem aí, o paraquat é uma importante, até então era uma importante ferramenta de controle aí de ervas daninhas. O que que tem à disposição do produtor nesse momento e que impactos a falta do paraquat vai trazer aí em termos de custo, em termos de produção, Ana Paula?
Bom, o paraquat ele é utilizado basicamente em três modalidades, né? Em dessecação para a colheita da soja. Ele é utilizado amplamente na cultura da soja, uma série de outras culturas, mas principalmente na cultura da soja. E ele é utilizado de três formas, né? Essa dessecação para fazer a colheita, em forma de aplicação dirigida, né? Para controle de plantas daninhas, e em manejo de plantio direto, que é um sistema de manejo que a gente sempre ressalta, né, a importância que ele teve para o desenvolvimento da nossa agricultura, e o modo de ação dele é só há um produto que tem esse mesmo modo de ação hoje no mercado, que é o diquate. Então, a preocupação realmente é para o controle dessas plantas daninhas, principalmente que tem uma resistência grande aos produtos que já estão no mercado, porque o produtor acaba ficando refém de um único ingrediente ativo, que vai ser o diquate, né? E que tem um custo também mais elevado na aquisição e um modo de ação um pouco mais lenta também. Então, o que ocorre aqui no Paraná, por exemplo, que é um plantio de milho segunda safra logo após a colheita da soja, ele tem demandado essa dessecação para a uniformização da lavoura para poder colher a soja e plantar o milho logo na sequência. Então, esse é um impacto importante que vai se ter, mas principalmente no manejo de plantas daninhas com resistência a outros modos de ação, a outros ingredientes ativos.
E o que a gente tem ouvido de informação do produtor é principalmente em relação à eficiência em alguns casos do próprio diquate e, mais do que isso, o custo do diquate, né, Ana Paula? Me parece que vai implicar em aumento no custo de produção, no final das contas.
Alguns estudos que foram conduzidos para quantificar esse impacto econômico que vai haver, né, com a saída do paraquat do mercado, indicam um aumento de custo de 129% no ano, né, o que traria um impacto de 407, aproximadamente 408 milhões, por ano nessas três modalidades de aplicação que hoje se faz o paraquat, né? Então terá esse impacto de custo que o produtor absorve, mas acaba repassando alguma coisa também, né? Porque ele precisa de maior dispêndio de dinheiro ali para fazer a condução da sua safra. E também essa questão da eficiência, na verdade, o diquat, ele tem nessa modalidade de dessecação, ele tem uma eficiência boa, mas ele exige um nível de uniformidade da lavoura muito maior, ele demora mais para agir. Então, ele vai realmente demandar uma readaptação do sistema produtivo bastante ampla e num prazo curto, né? Porque a gente já tem o banimento aí a partir de amanhã.
Então, só para explicar direitinho esse questionamento em relação à eficiência, não é a eficiência do produto, mas o fato do produto ter que ser utilizado num momento menos flexível, digamos, para o produtor, então.
Nessa modalidade de dessecação, sim, esse é o principal impacto. E nas demais modalidades, que é em aplicação dirigida e manejo de plantio direto, em que você faz o manejo cultural para não ter plantas daninhas no início do desenvolvimento da lavoura, daí sim você tem outras implicações que de repente pode ser também em função da eficiência. Você tem o paraquat como um produto mais promissor que esses outros que estão no mercado, né?
Ou então, ou seja, a reclamação do produtor em relação à eficiência se justifica, então.
Com certeza.
Vai pagar por um produto mais caro e que não tem, digamos, a mesma eficiência ou a mesma ação, o mesmo controle do paraquat, no caso.
Exatamente, isso mesmo.
Puxa vida. Ô, Ana Paula, só para deixar claro, 408 milhões de reais a mais do que o produtor gastava com o paraquat, é isso?
Exatamente, isso considerando a área total em que se aplica o paraquat hoje, né? Isso é nível Brasil, e a dose que geralmente se utiliza nessas três modalidades de aplicação. Foi essa base de cálculo que foi realizado.
Num ano, numa safra, digamos.
Fechando o ano comercial, na verdade,
Comercial.
né?
Muito bem.
Exato.
Ou seja, é uma situação bastante complicada para o produtor aí, mas enfim, regras são regras e a orientação é que o produtor não utilize mais o produto, certo?
Exatamente, é essa orientação oficial que a gente está trabalhando, até porque a fiscalização ela vai atuar, né? Aqui no Paraná a gente tem a Agência de Defesa do Estado que faz o monitoramento, inclusive do que foi emitido de receituário agronômico, e tem como chegar até o produtor e saber se ele tem produto ainda para ser utilizado ou não.
Quem utilizou já o paraquat até a data de hoje, está tranquilo, não tem nenhuma implicação no produto que vem depois, não, né, Ana Paula?
Não, a resolução ela é bem clara quanto a isso, né? A utilização é que não vai ser mais permitida a partir da data de 22, né? Então, o que ele utilizar, não há problema. O que passar dessa data, daí sim é algo que, se for rastreado, o produtor pode responder sim.
Ah, é? Se ele usar então o paraquat depois dessa data, ele está correndo o risco de perder a produção dele?
Na verdade, é a questão de multa, né? O
Ah, é?
ADAPAR pode atuar porque a resolução é clara nesse sentido, né? A ADAPAR tem que cumprir o que tá estabelecido.
Ah, entendi. E daí cada agência de fiscalização, determina o que vai ser feito.
Exatamente, cada uma tem as suas formas de autuação, notificação e multa propriamente dita, né?
Muito bem. Ok, muito bom. Então fica aí o alerta: a partir de amanhã não se pode utilizar o paraquat mais nas lavouras. Será que deu tempo de quem tinha que usar utilizar? Ana Paula, a gente está vendo um atraso das chuvas aí, o pessoal meio preocupado. Será que está tranquilo?
Na verdade, a gente acredita que a logística dessa devolução vai ser realmente complicada, né? Porque o paraquat ele tinha uma ampla utilização, né? Ele é um herbicida que ele não é seletivo e é utilizado de três formas que são bastante amplas em culturas bastante importantes para nós. Então a gente acredita que vai sim ter um excedente aí no mercado que vai demandar uma atenção e enfim, uma melhor avaliação para essa coleta, né? Como vai ocorrer e a logística realmente que vai ser bem complicada.
É, um trabalho e tanto para as indústrias que precisam a partir de amanhã já recolher o paraquat que está em circulação pelo Brasil. Vamos ver, são 30 dias aí, a gente vai acompanhar de perto toda essa questão. Por enquanto, muito obrigado, viu, Ana Paula? E qualquer novidade. Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci de te perguntar: a possibilidade de reversão dessa situação. Ainda existe, é uma luz no fim do túnel, mas ainda existe lá na Câmara, lá no Congresso, é isso?
Tá tramitando no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, um projeto de decreto legislativo, é o projeto 310 desse ano, e ele é de autoria do deputado Luiz Nishimori, o objetivo dele é sustar a resolução da Anvisa, na íntegra, né, na sua totalidade. Então, esse projeto tá tramitando, mas desde julho que ele não tem nenhuma movimentação, né? Então é algo que também não ocorre de forma instantânea e não é uma garantia de que esse cenário vá ser revertido, né? É algo que depende realmente do consenso na Câmara e para ter realmente efetividade.
Muito bem. Ou seja, não dá para ficar aí apostando em volta do paraquat. O importante é, nesse momento, não utilizar para não ser penalizado. Depois, se o projeto for aprovado, se a Anvisa voltar atrás com o estudo, né, que o estudo confirmar aí de que realmente o paraquat não teria problema, são outros 500, é outra estratégia e outra forma de se trabalhar. No entanto, o que está determinado nas regras, na lei, é que o paraquat foi banido. Portanto, não poderá ser utilizado a partir de 22 de setembro. É isso, né, Ana Paula?
Exatamente. Obviamente, o setor produtivo e as suas entidades de representação, como a CNA, que congrega as federações de agricultura, as APROSOJAS e demais instituições envolvidas, tentam, né, comprovar e mostrar a importância do produto e pedir que seja isso considerado no processo. Mas o que a gente tem que fazer também é orientar o produtor para que ele não sofra nenhuma sanção, né? Para que ele não tenha nenhum problema com a fiscalização.
Muito bem. Agora sim, Ana Paula, muito obrigado, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço, até
Até a
mais.
próxima. Tá aí, Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico lá da FAEP, a Federação de Agricultura lá do Estado do Paraná. Ana Paula está acompanhando de perto essa discussão relacionada aí à utilização do paraquat e agora confirmando, portanto, banimento a partir de amanhã, 22 de setembro, não pode mais ser utilizado. Em nenhuma condição, em nenhum dos três modos aí de utilização, dessecação pré-colheita, aplicação dirigida para controle de ervas daninhas ou no manejo do plantio direto. No lugar do paraquat tem o diquat, mas daí o questionamento é que existe apenas um produto e que sem a rotação aí de molécula, a gente fica sujeito, portanto, à questão aí das resistências, de novo, a questão das resistências. E só a utilização do diquat pode aumentar em 129% o custo de utilização de aplicação desse herbicida, ou seja, uma adição de 408 milhões de reais a mais no ano, ou na safra, enfim, quando comparado ao número de aplicação, ao que se fazia com o paraquat. Portanto, de quat, 408 milhões de reais a mais no custo de produção do produtor, no Brasil. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e a gente continua ligado nas decisões e, enfim, no andamento, dos possíveis fatos que podem mudar essa decisão. O resultado das pesquisas que ainda estão em andamento, pouco provável que isso aconteça muito rápido, e o andamento aí, a tramitação de uma proposta na Câmara que susta na totalidade aí a decisão da Anvisa. Mas como está parado desde julho, é muito provável que também demore um pouco para ter algum tipo de decisão sobre isso lá no Congresso. E mesmo assim, não se sabe se a decisão pode ser favorável ou não ao produtor rural. Portanto, é importante que siga as regras, que você, produtor, siga as regras e evite dor de cabeça. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.